medalha de ouro. Campeoníssima.
Histórias que a gente não explica e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer eu falhei, falhei, falhei.
Minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser. Mas eu não faço o que minha boca fala, eu faço o que meu corpo quer. Explicar e simplesmente acontece. Tipo meu juízo depois de te ver simplesmente desaparece.
Falei mal de você, falei. Sumi com seu contato, apaguei. Mas na missão de tentar te esquecer eu falhei, falhei, falhei.
Eu falo que cê não vale nada, que no meu quarto cê não põe mais o pé. Mas eu não faço o que minha boca. Mas eu não faço o que minha boca fala. Eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que cê não vale nada.
Que no meu quarto cê não põe mais o pé.
Mas eu não faço o que minha boca fala. Eu faço o que meu corpo quer.
Eu falo que seu beijo é furada, que não me pega nem se eu te quiser. Mas eu não faço o que minha boca fala. Eu faço o que meu corpo quer.
Mas eu não faço o que minha boca fala.
Eu faço o que meu corpo quer.
E aí, gente, medalha de ouro para Péricles e Ana Castela com Simplesmente Acontece. Prata foi o Sorriso Maroto com Ferrugem, Perdas e Danos. E bronze para Tiaguinho, Pensamentos Intrusivos. Gente, acabou, viu? Nosso show volta amanhã, se Deus quiser. Tá intervalo da partida, temos 1-0 para Espanha, né? O gol que foi convertido aos 22 do primeiro tempo, gol de pênalti. A Espanha continua na frente, intervalo de partida. Espanha vencendo a França em 1-0. Bora pro segundo tempo daqui. Daqui a pouquinho vamos estar monitorando aqui, tá certo? Bom, finalzinho de Show e Companhia, Ação e Informação tá chegando. Trabalho, claro, de todo o departamento de jornalismo da nossa Rádio Cidade. O show volta amanhã, se Deus quiser, às 3 da tarde. Jundiaí!
Maurício.
Me faz companhia!
Na Rádio Cidade, o principal hard news da região, com Paulinho Maurício. Credibilidade é tudo.
Todo mundo ouve.
Rádio Cidade, Jundiaí.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bete e a ESP.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Hora certa do Jornalismo Cidade, 5h04.
Redatores, repórteres, correspondentes e analistas novamente entram em ação para levar até você o melhor da informação. As notícias que serão destaques nos telejornais de hoje e nos jornais de amanhã, antecipadas a partir de agora, na segunda edição de Ação e Informação. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Os destaques dessa edição você confere agora com a voz da notícia. Vem nessa, Antônio Carlos Zilo.
Conselho Nacional de Política Energética aprova aumento do percentual de etanol anidro na gasolina para 32%. Fachin, presidente do Supremo Edson Fachin, pede união do judiciário contra o crime organizado. IBGE prevê safra de cerca de 347 milhões e meio de toneladas para 2026. Lote especial de restituição do imposto de renda começa a ser pago nesta quarta-feira. Mundo das Crianças em Jundiaí inicia programação especial de férias.
Muito bem, hoje é terça-feira, dia 14 de julho, no ar, o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade, com a Cristina Helena, voz da notícia do Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, na mesa de som, a Lainara Leandro Vidlin. Eu sou o Paulinho Maurício, o Ação Informação está no ar, são 5h06.
A previsão do tempo.
Olha, nesta quarta-feira aqui em Jundiaí, região metropolitana, dia de sol, névoa fraca ao amanhecer. Mínima de 8 e a máxima não deve passar dos 22 graus. Fim de tarde agora, ensolarado, com sol se pondo, um fim de tarde bem bonito, mas friozinho, né? Os termômetros registram agora 17 graus. 5 e 6.
O Conselho Nacional de Política Energética decidiu nesta terça aumentar a mistura de etanol anidro na gasolina de 30 para 32%. A medida tem validade inicial de 180 dias, mas pode ser prorrogada uma vez mais por igual período, né? A decisão, segundo o CNPE, considera a volatilidade no mercado de petróleo e combustíveis. Os preços do petróleo subiram e atingiram o maior nível em cerca de 4 semanas, depois que a tensão entre os Estados Unidos e o Irã voltou a aumentar. Mercado teme que o conflito prejudique o transporte de petróleo pelo Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de energia do mundo. Principal motivo é o temor de interrupções no transporte de petróleo pelo Estreito de Hormuz, passagem marítima entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. Antes do conflito, cerca de 20% de todo o petróleo e do gás natural liquefeito comercializados no mundo passavam por essa rota. Nos últimos dias, a região voltou a registrar episódios que aumentaram a preocupação dos investidores. A medida de aumentar o volume de etanol na gasolina vinha sendo discutida por integrantes do governo nos últimos meses. Especialistas, no entanto, avaliam que a medida pode aumentar o risco de desgaste em motores mais antigos ou sem calibração específica para essa mistura. A ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, já havia defendido a realização de mais estudos antes da implantação da medida. O CNPE contestou que a mistura possa causar danos aos automóveis.
Muito bem, olha, o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse nesta terça que o combate ao crime organizado depende de ações coordenadas, inteligentes, integradas do Poder Judiciário. A declaração foi feita na reunião inaugural da Rede Nacional de Magistrados com competência em criminalidade organizada pelo Conselho Nacional de Justiça, também presidido pelo ministro. Fachin afirmou que as organizações criminosas têm se modernizado nos últimos anos, que o objetivo da rede é mirar a estrutura financeira tecnológica desses grupos. Ele citou também as bets ilegais, que funcionam como uma grande fonte ilícita de recursos e são usadas para lavagem de dinheiro. Fachin se reunirá com o ministro da Fazenda, Dário Durigan, nesta quarta, no gabinete da presidência do STF, para tratar sobre o tema do mercado clandestino de apostas. Além da união do judiciário, o presidente da CNJ também prezou pela cooperação entre Receita Federal, Banco Central, Ministério Público e polícias para asfixiar as facções criminosas.
A previsão para a safra de cereais, leguminosas e leguminosas deste ano é de 347 milhões 400 mil toneladas. Volume é 0,4% maior do que a colheita do ano passado, que representa mais de 1 milhão e 300 mil toneladas a mais que 2025, foi de 346 milhões e 100 mil toneladas. Os dados foram divulgados hoje, terça-feira. Segundo o IBGE, a área a ser colhida é de 83 milhões e 800 mil hectares, com aumento de 1 milhão e 600 mil hectares frente a 2025, um crescimento de 1,9%. Em relação ao mês anterior, a área a ser colhida apresentou declínio de 0,1%. O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo, somados representam 92,8% da estimativa da produção e respondem por 87,4% da área a ser colhida.
Bom, 5:10, sua ação em formação decolou, tá no ar, né? Fazer o intervalo, só dar uma passada aqui no jogo da Copa, semifinal, temos aí três minutos para quatro do segundo tempo, Espanha na frente, 1-0 para cima da França. O Ação em Formação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Fotoótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Fotoótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655 7907, nas redes sociais Fotoótica e Relojoaria Hortolândia.
Evoca quem tinha um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Ação e Informação, segunda edição.
Muito bem, estamos de volta, 5:12, trazendo a informação que a Receita Federal começará a pagar o lote especial de restituição automática do imposto de renda para pessoa física a partir de amanhã. Segundo o Ministério da Fazenda, a estimativa é de aproximadamente 3 milhões e meio de contribuintes recebam cerca de 460 milhões de reais em restituições. A consulta sobre essa restituição, também conhecida como cashback, pode ser feita por meio do portal da Receita Federal, no link Meu Imposto de Renda ou pelo aplicativo da Receita Federal. O dinheiro será acreditado diretamente na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF do contribuinte. A partir de informações já disponibilizadas à Receita, foi possível mesmo, sem qualquer ação prévia do contribuinte, gerar declarações de receita simplificada que identificaram os valores a serem restituídos. Os contribuintes contemplados também poderão acessar a declaração gerada automaticamente para conferir dados, incluir informações e fazer ajustes, caso seja necessário.
A programação especial no Mundo da Criança de Jundiaí teve início nesta terça. Segue até o próximo domingo com atividades gratuitas meio à natureza. Até sexta, os visitantes podem participar de oficinas de malabares, barangandã, peteca e pipa. Já no sábado e domingo, a programação continua com brinquedos infláveis, espaço Tucano, próximo aos carros cenográficos. Além das atividades especiais, o parque oferece atrações permanentes como parkour, quadras esportivas, fontes interativas, prainha com pedalinhos, playgrounds, pista de skate e casa da árvore e o foguete. Recentemente, revitalizar. O parque funciona de terça a domingo, das 7h às 5h, entrada permitida até as 16h. A entrada e o estacionamento são gratuitos. Para quem vem aí de fora de Jundiaí, ele está localizado na rodovia João Cerezera, KM64, mais 400 metros, bairro do Pinheirinho.
Legal, né? São 5h14, Milena Abreu.
As famílias brasileiras fizeram mais compras nos supermercados em maio deste ano do que em maio do ano passado. É o que revelam os números mais recentes da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. O aumento foi de 3,9%. A entidade também monitora os preços de uma cesta de 35 produtos mais consumidos em supermercados, entre alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza. Em maio, o preço da cesta monitorada subiu pouco mais de 2% na comparação com abril. O valor médio da cesta passou de R$ 823,37 para R$ 854,91 no mês de maio. O comportamento de alguns itens merece destaque. Entre os que ficaram mais caros e puxaram a alta do preço médio estão a batata, com alta de quase 45%. O tomate, que encareceu nas gôndolas em média 20,6%. E a cebola, que terminou maio custando nos supermercados quase 17% mais que abril. Feijão e sal também tiveram altas expressivas. Em contrapartida, o café torrado e moído, os ovos, o açúcar refinado, o óleo de soja e a farinha de mandioca estão entre os itens que ficaram mais baratos entre um mês e outro e ajudaram a segurar uma alta ainda maior do preço médio da cesta do supermercado. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5h16.
Boletim Esportivo.
Bom, França e Espanha nas semifinais da Copa do Mundo, duelo no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, está rolando agora, né? Vou dar uma passadinha lá pelo jogo, temos aí 8 minutos, né? Do segundo tempo, a Espanha na frente da França, 1-0, o jogo está rolando. A França encontrando muita dificuldade para vazar aí o ferrolho espanhol, né? Já que eles têm um sistema defensivo muito sólido e, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não tomar o segundo gol, o que pode realmente complicar demais a vida dos franceses. Mas, repito, tem muito jogo pela frente. A França tem uma grande equipe que pode desequilibrar a qualquer momento. Mas, nesse momento, temos aí 9 minutos do segundo tempo. França que tenta pressionar, né? Até a intermediária do campo da Espanha, mas a Espanha, sempre muito forte no seu sistema defensivo, continua vencendo a partida por 1-0. Nada decidido ainda, repito, ainda tem muito jogo pela frente. E hoje a gente vai conhecer a primeira finalista da Copa do Mundo. A segunda sai amanhã entre Inglaterra e Argentina. Por enquanto, 10 minutos, segundo tempo, Espanha vencendo a França por 1-0. Bom, são 5h17. Vamos trazer informações locais agora do esporte local. É sempre com ele, né? O nosso Ayrton Vaz.
Olá, amigos do jornalismo, e o Paulista Futebol Clube tem mais 4 dias para aprontar a equipe para a abertura da Copa Paulista, que acontece no sábado às 15 horas no estádio Jaime Sintra, e o primeiro adversário será um adversário difícil. Primavera de Indaiatuba, o técnico Vinícius, que assumiu o time na Série A3, mas no meio do campeonato, agora para a Copa Paulista, teve um tempo bem longo para preparar o grupo de jogadores.
A preparação realizada com mais tempo, né, tendo em vista um comparativo com a Série A3. Nós ocupamos muito bem esse período, esse longo período de treinamento, já que estamos desde a segunda quinzena de maio, né, para poder capacitar os atletas e principalmente internalizar aquelas que serão as nossas ideias para a competição. E dentro disso, eu acredito que a gente chega bem preparado. É claro que já na estreia nos reserva um adversário muito forte, né? Assim como serão todos do nosso grupo. Mas eu entendo que o Paulista chega muito bem preparado, né, para poder enfrentar o Primavera na estreia, assim como todos os outros adversários.
Destaque para o taekwondo da cidade de Jundiaí, que esteve no Ibirapuera disputando a 56ª edição do Brasil Games de Taekwondo. Com 7 atletas, o time Jundiaí KS Kim conquistou 3 medalhas de ouro. Atleta Alanis Alves lutou Kyurugi Luta, portanto, medalha de ouro. Davi Lucas disputou o Punsai, medalha de ouro. E a atleta Mariana Fabichek, medalha de ouro no Punsai. O time Jundiaí Peama conquistou nesse final de semana na seletiva regional dos Jogos Paralímpicos que aconteceu em São Paulo 115 medalhas na natação e no atletismo. O atletismo teve a participação no sábado com 17 atletas, conquistando 43 medalhas, 20 de ouro, 15 de prata e 11 medalhas de bronze, conquistando a terceira colocação no geral. Já o feminino ficou em sexto lugar. No domingo, a natação com 9 atletas, tivemos 72 medalhas, sendo 46 de ouro, 20 de prata e 6 medalhas de bronze. No geral, 115 medalhas, foram 66 de ouro, 35 de prata e 14 medalhas de bronze. Foram os destaques do esporte da cidade de Jundiaí.
Maravilha, vai, 6 tem... É, a sexta cidade esportiva. Cara, a Espanha chegando cada vez mais próxima da final, hein? Abre o segundo, temos aí 13 minutos, né? É, do segundo tempo, Espanha faz 2-0, né? 2-0 para a Espanha. Agora já começo, claro que pode ter um revés, mas conhecendo a defesa da Espanha e abrindo uma vantagem de 2-0, eu acho que a França, que todo mundo esperava que fosse chegar à final, tá ficando um pouco distante, hein? E como acredito também que amanhã a Inglaterra possa eliminar aí a Argentina. O time vem cansando, já não está tendo o mesmo rendimento, vem sofrendo demais com seleções ditas menores. Eu acho que... E foi um belo passe, uma troca de passe interessante da Espanha, abrindo aí o segundo gol, fazendo o segundo gol, do golaço aí do Pedro... O Pedro, nome complicado, né? Pedro Porro é o nome do espanhol, o PP, que fez o gol, o segundo gol da Espanha, 2-0. Gente, essa final pode surpreender muita gente. Ninguém contava com a Espanha, que corria por fora, é verdade, mas cravar amanhã se a Inglaterra passar pela Argentina uma final entre Espanha e Inglaterra seria realmente um pouco provável. Todos estavam cravando, até com o decorrer da própria Copa do Mundo, entre França e Argentina. O futebol é maravilhoso por essas coisas. Tem muito jogo pela frente? Tem. A França é uma baita seleção? É. Mas, do outro lado, tem a tradição e a camisa da Espanha, que também pesa uma tonelada. Eles estão ganhando por 2-0 já. Quase 15 minutos, né? 12 minutos do 13 agora do segundo tempo. Que coisa, hein? Zilo!
O Santos segue a preparação para enfrentar o Botafogo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Times se enfrentam nesta quinta-feira às 19h30 da noite, lá no Nilton Santos. Gabriel Bontempo e Moisés devem ficar de fora da partida. O elenco santista trabalhou durante a manhã de hoje lá no CT Rei Pelé. O meia Gabriel Bontempo, com enfrentadores na região do Pubis, segue em trabalho de transição para o gramado. Diferentemente da última semana, ele já treina com chuteiras, mas só deve ser liberado para participar das atividades completas após zerar o incômodo. O atacante Moisés trata de uma torção no tornozelo direito que aconteceu no amistoso contra o União São João. A tendência é que a dupla não seja relacionada por Cuca para a partida contra o Botafogo. Assim, um provável Santos para quinta-feira: Gabriel Brazão,
Ciro,
Gabriel Menino, o Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, Willian, Gustavo Henrique, Rolizer, Miguelito, Tassiano, Orrone e Barreal.
É, gente, a Espanha faz o terceiro, mas estava impedido. Mas olha, tá chegando, hein? Se abre 3-0, ninguém imaginar uma goleada dessa, né? Mas estava impedido, então continua. 2-0 o jogo, Espanha vencendo a França. Oh, futebol sensacional. Bom, conteúdo das demais equipes, mais informações de Copa do Mundo, você tem no Cidade Esportiva, começa às 6, é comandado pelo nosso Antônio Carlos Ziro, tá bom? Amanhã tem a outra semifinal entre Argentina e Inglaterra. Intervalo, o Ação Informação, volta já.
Ação e Informação. Segunda edição.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí, em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização, Teatro GT.
Ação e Informação, segunda edição.
Tudo bem, estamos de volta, são 5:25, trazendo a informação que a Presidência da República sancionou 2 leis voltadas ao fortalecimento da formação cidadã no país. Publicadas nesta terça, as normas incluem a educação política e os direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica e criam a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. A lei altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para tornar obrigatória a abordagem de educação política e direitos da cidadania nas escolas. O tema passará a integrar o currículo da educação básica no âmbito dos estudos relacionados à realidade social e política brasileira. Segundo o governo, a legislação passa a prever expressamente que os estudantes tenham acesso a conteúdos voltados à compreensão da organização da sociedade, do exercício da cidadania e da participação democrática.
As inscrições para participar da próxima edição da FENT, Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços de Jundiaí, estão abertas. Podem participar empreendedores de diferentes segmentos que atendam aos critérios estabelecidos no edital. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal Jundiaí Empreendedor. Os interessados devem preencher o cadastro dentro do prazo previsto e acompanhar as orientações disponíveis no edital. Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, através do eixo Mais Negócios do programa Desenvolve Mais, a FENS reúne milhares de visitantes e oferece um ambiente voltado à divulgação de empresas, geração de oportunidades comerciais e fortalecimento da economia local.
Muito bem, são 5:27. Vem nessa, Virgínia Alves.
Nem toda boa ideia nasce dentro de uma empresa. Muitas surgem nas universidades, mas acabam ficando apenas no papel. Para o professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Wagner França, esse ainda é um dos principais desafios da formação universitária. Segundo ele, iniciativas voltadas ao empreendedorismo ajudam os alunos a descobrir esse potencial e a desenvolver projetos que podem sair do papel.
Eu tive a impressão no processo todo que os alunos nem sabiam que tinham essas ideias e muito menos sabiam que existia um processo para tirá-las do papel. A iniciativa do Supernova de formação, o que eu achei o mais interessante, foi o fato do Supernova não ser somente uma competição de ideias, e sim a trilha formativa. Foi algo que eu mais defendi na hora de expor aqui como parte do projeto Conexão Empreendedora.
Além da capacitação, o professor destaca que experiências práticas e o contato com desafios reais ampliam a visão dos estudantes e aproximam a universidade do ambiente de inovação. Na avaliação do professor Wagner França, Mudança do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ainda há um longo caminho para que o empreendedorismo faça parte da formação de todos os cursos.
Olha, no meu ponto de vista, a formação empreendedora dentro da universidade é muito tênue, muito incipiente. Alguns cursos atendem de uma maneira mais específica, mas vários cursos por onde eu andei, por onde eu divulguei o projeto Conexão Empreendedora e, consequentemente, também o Supernova, muitos alunos deram feedback de que não tem uma formação mais extensiva dentro do ambiente, do universo do empreendedorismo e da inovação.
É justamente com esse objetivo que surgiu o Supernova, iniciativa do Sebrae voltada a estudantes do ensino superior. O programa oferece uma trilha de capacitação, mentorias e atividades práticas para ajudar universitários a transformar ideias em negócios inovadores e aproximá-los do ecossistema de empreendedorismo. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Muito bem, 5 horas e 29 minutos.
Polícia.
Ficou Douglas Ramos, detido na noite desta segunda-feira após ser flagrado dirigindo uma Mercedes com giroflex ligado e portando duas armas na Avenida Paulista, a região central de São Paulo, foi colocado em liberdade provisória nesta terça após audiência de custódia. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, a justiça concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares. O médico deixou o segundo distrito policial Bom Retiro após a audiência. Douglas Ramos foi abordado por agentes das rondas ostensivas com motocicletas Romo da Guarda Civil Metropolitana, depois de dirigir em zigue-zague e utilizar um giroflex, o equipamento de uso restrito na Avenida Paulista. A Guarda Civil Metropolitana, ele afirmou que acionou o sinal luminoso porque estava atrasado para uma reunião. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma pistola Glock G19 calibre 9mm e um revólver calibre 357 dentro do veículo. Segundo a corporação, o médico apresentou documentos pessoais, mas não a documentação das armas. Ele alegou ser colecionador, atirador desportivo e caçador e disse ter esquecido os documentos de regularização em casa. Douglas se apresentou como neurocirurgião no momento da ocorrência. No entanto, cadastro dele no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, não registra especialidade médica.
São 5 horas e 31 minutos. O Paulo Reis.
A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Vila Alvorada, em Jundiaí. No local, os policiais se depararam com uma mulher com machucados em diversas partes do corpo. Ao ser questionada, ela diz que o companheiro tinha provocado as agressões. Os policiais encontraram o companheiro da mulher em uma rua próxima. Junto com ele estava o celular da vítima. Ele foi preso em flagrante.
Zilu.
Moradores do Jardim São Francisco, zona leste de São Paulo, protestaram na noite desta segunda-feira contra a morte do pastor José Carlos da Rocha Sobrinho, baleado durante uma abordagem de policiais da Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar, CAEP. Manifestantes fecharam a Avenida dos Sertanistas no fim da noite. Pouco depois, equipes da Polícia Militar chegaram ao local e dispensaram o grupo. Segundo o boletim de ocorrência, José Carlos foi baleado por volta das 6:30 PM no mesmo bairro. De acordo com o registro policial, os agentes faziam patrulhamento de rotina em uma região conhecida por ser destino de muitos carros roubados, quando avistaram o veículo dirigido por José Carlos. Ainda segundo o relato dos policiais, foi dada a ordem de parada, mas o motorista tentou fugir. Os agentes afirmam que se aproximaram do veículo e que José Carlos sacou uma arma. Em seguida, efetuaram os disparos. Ele foi atingido no pescoço, na nuca e na coxa direita. Chegou a ser socorrido, mas veio a óbito no hospital. Os policiais também afirmam que apreenderam uma pistola com o pastor. No boletim de ocorrência, registraram ainda que ele possuía antecedentes criminais e seria integrante de uma facção criminosa. Família, no entanto, contesta a versão da PM.
Tudo bem, fechamos nosso bloco de polícia, agradecendo aí a participação do Paulo Reis. Faz um intervalo, o nosso Ação e Informação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
só até quinta. Tomate longa vida quilo 3,95. Queijo mussarela e ema ou aurora fatiado quilo 39,90. Filé de merluza argentina congelado quilo 26,90. Café pilão tradicional pacote 500 gramas 23,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
A luta contra o desperdício de água é um dever de todos. A DAE faz parte dela, reduzindo as perdas e ampliando o abastecimento. E você pode ajudar. Não ignore pequenos vazamentos, reutilize a água da máquina para lavar quintais e calçadas e tome banhos curtos. É assim, você economiza daí, a DAE trabalha daqui e juntos abastecemos o futuro. DAE Jundiaí, cuidando hoje para abastecer sempre.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Ação e Informação, segunda edição. Entrevista.
Bancários enfrentam mudanças na rotina de trabalho. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato com o Dr. Lucas Palma, advogado do escritório Palma Advogados e especialista em direito trabalhista bancário. Dr. Lucas, como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem, Paulinho, como está aí?
Tudo
prazer
ótimo.
Aí poder falar contigo.
Agradeço, eu que agradeço, tá tudo ótimo, agradeço, doutor, seu tempo, disponibilidade, gentileza nos atender, muito obrigado. Doutor Lucas, vamos lá, além da automatização, né, que é uma coisa que, enfim, vem ganhando corpo em todos os segmentos, no sistema bancário não seria diferente, quais principais mudanças que a categoria vem enfrentando, mudanças essas que vem incomodando os profissionais do setor?
É verdade, os bancários nos últimos anos têm sofrido aí com a automatização, né? Os aplicativos têm trazido uma facilitação para os usuários do sistema bancário no modo geral, mas isso também trouxe uma complicação aí para a categoria, porque houve uma redução dos quadros de funcionário, fechamento de agências, e as metas e as cobranças permanecem. Ao contrário, melhor dizendo, só aumento.
Agora, por ter menos, também, evidentemente, vemos aí, creio eu, né, doutor Lucas, uma diminuição no quadro de colaboradores. E isso faz, traz, né, acarreta sobrecarga de trabalho para os profissionais?
Sim, com certeza. Os bancários trabalham num quadro mais enxuto, né? Os bancos enxugaram o seu quadro funcional. Alteraram nomenclaturas de cargos, expandiram as atividades dos bancários em multitarefas, aumentam as metas e isso acaba acarretando sobrecarga, tanto nas atividades físicas quanto também psicológicas no ambiente de trabalho.
Agora, doutor Lucas, assédio, né, por questão de cumprir metas, enfim, isso também é uma constante, também, infelizmente, é uma realidade para essa categoria?
Infelizmente, é sim. As metas, elas fazem parte de uma rotina normal de trabalho, mas existe um limite para que elas sejam cobradas, né? Com a redução de quadros, né, e o volume de metas aumentando significativamente, né, mês a mês ou semestre, trimestre a trimestre, isso acaba gerando uma sobrecarga, né, e as cobranças, elas são realizadas em reuniões, em comparativos, em rankings, às vezes com uma ameaça implícita ou explícita, né, de dispensas, né. E isso acaba gerando um ambiente de medo, né? Um ambiente inseguro, né? E acaba o trabalhador bancário, em alguns casos, se não na maioria deles.
Doutor, vamos lá. Principais, na leitura que o senhor tem, os casos que chegam até o senhor, principais reivindicações desses profissionais, essa questão realmente da cobrança, muitas vezes até exacerbada, prejudicando inclusive a saúde desse colaborador, o que o senhor mais recebe aí pela leitura e pela experiência que o senhor tem?
O profissional bancário, ele tem uma jornada de trabalho reduzida pela própria legislação, né, uma jornada de 6 horas. Os bancos, para evitar o pagamento de horas extras, enquadram os bancários na chamada categoria de cargo de confiança, né? E com isso implementam uma jornada de 8. Né? Então os bancários questionam esse enquadramento como cargo de confiança e postula, na grande maioria das vezes, a 7ª e 8ª hora, que nós chamamos, né? Isso há tempos atrás, essa jornada de 6 horas era justificada por uma atividade com preponderância, né, de digitação, né, de carimbos, né. Hoje a categoria dos bancários, ela vive uma realidade de vendas, né, de vendas e cobranças, né. Então as reclamações dos bancários está voltada para 7ª e 8ª hora e também doenças psiquiátricas desencadeadas no ambiente laboral de banco.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Essa questão da saúde desse funcionário, desse profissional, questões psicológicas, esse ambiente muitas vezes hostil, né? De cobrança exacerbada, de se vender produto e se não bater meta, uma cobrança mais, assim, podemos dizer, aguda em cima desse colaborador, que vem resultando em até afastamentos por questões aí psicológicas. Isso, infelizmente, também é uma realidade, doutor?
Isso é uma realidade. Para se ter uma ideia, nós aqui no escritório identificamos um aumento significativo aí nos últimos 5 anos de bancários que nos procuram com problemas relacionados a doenças psiquiátricas, o burnout, a ansiedade, depressão. É uma realidade cotidiana aí dos bancários hoje, infelizmente, né? E compete aí
um programa.
Mais pop no seu rádio.
Eis de humanizar, dar melhores condições a esses profissionais por essas questões também psicológicas, esse afastamento, que o afastamento acaba sendo ruim para todo mundo, né? Para o colaborador, para a própria empresa, enfim, né? A gente sabe que os lucros dos bancos são realmente muito altos, né? Eles poderiam um pouco mais de atenção do colaborador. Qual o caminho para tentar humanizar essa troca do colaborador e da empresa?
Muitas empresas...
Produção com dicas sobre os recursos disponíveis em nossa plataforma.
Você não pretende utilizar o...
delas. A questão é que sempre o lucro acaba falando mais alto. Um profissional adoecido, ele gera ali um impacto na equipe, um impacto no... das vezes substituindo uma realidade.
Está no ar.
Você está ouvindo uma playlist de introdução com dicas sobre os recursos disponíveis em nossa plataforma.
Nesse momento, sua rádio está em piloto automático, através do Auto DJ. Com esse recurso, você poderá criar playlists e agendá-las para que sejam executadas na hora que desejar.
Hora certa, 17h40.
Até mais do que isso, né? Evitem aí.
Programação da sua web rádio. Ah, um recurso muito legal que ajuda a incrementar o Auto DJ é a fila dinâmica. Você pode solicitar para que o Auto DJ execute o arquivo imediatamente, sem que seja necessário editar. Você não precisa passar por isso. Basta acessar o gerenciador de arquivos, clicar na música desejada e executá-la no Auto DJ. Pronto, a música irá para a fila de execução e você ainda pode definir se o áudio deverá ser reproduzido imediatamente ou se ele deve entrar após a conclusão do áudio atual. Não é perfeito? Sua rádio no piloto automático e você com controle total sobre os conteúdos que devem
ficar desse trabalhador.
Ação. Basta acessar a biblioteca de áudio para baixar o arquivo ou inserir em sua playlist através do gerenciador de arquivos.
Você está ouvindo uma playlist de introdução com...
@Lucas.
Atualizados ou rotacionados diariamente. Ou seja, se você adicionar um programete na sua playlist, a nossa plataforma se encarrega de atualizá-lo diariamente, todo dia, quando o Auto DJ...
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11-4159-120. Vem pra G.
Bua Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí.
Ação e Informação, segunda edição.
Estamos de volta, são 5h47, gente. É aquela história, né? Só algo sobrenatural faz a França avançar no, nessa Copa do Mundo. Temos aí 40 minutos do segundo tempo. Continua 2-0 para a Espanha. A Espanha se segurando, claro, a França se jogando com tudo para cima. A partir de agora vai ser aquele Deus nos acuda para tentar buscar aí um resultado para pelo menos levar para a prorrogação. Mas tem que fazer 2 gols em tempo recorde. Podemos assim dizer, na zaga talvez menos vazada desta Copa, né? Então tá 2-0 já. A partir de agora temos 40 minutos do segundo tempo, 5 para acabar, mas os acréscimos, normalmente 5, 6, 7 minutos de acréscimo, né? Então temos aí pelo menos mais uns 12, 13, no máximo 15 minutos de jogo, menos que isso, para França ser a primeira finalista da Copa 2026. E amanhã sai a outra finalista entre Argentina e Inglaterra. Eu já adianto, vou torcer para a Inglaterra feito um maluco. Bom, 5h48, a Secretaria de Segurança Pública aqui de Jundiaí iniciou a entrega de 1.500 conjuntos de novos uniformes para a Guarda Municipal. De acordo com a administração municipal, além da nova identidade visual, o novo fardamento representa uma mudança de conceito. Oferecer aos agentes equipamentos de alto padrão, semelhantes aos utilizados por forças policiais internacionais, para que possam desempenhar suas funções com mais conforto, proteção e mobilidade. É a primeira vez que a Guarda Municipal aqui de Jundiaí recebe um uniforme com esse nível de tecnologia. Cada kit é composto por calça, camisa e blusa de frio, confeccionados com tecido de alta performance, com proteção UV, repelência à água e óleo, tratamento antibacteriano, garantindo conforto tanto no inverno quanto no verão. Segundo o comandante da Guarda, Cássio Nicola, a nova farda é adequada tanto para o inverno, repito, quanto para dias mais quentes. Zilo 5h49 vem para encerrar o Ação e Informação. Vamos lá.
Nesta terça-feira, a campanha Noites Frias, realizada pela Prefeitura de Várzea Paulista, em parceria com a Organização da Sociedade Civil SOS Cristão. A iniciativa oferece acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua durante o período de baixas temperaturas. A campanha segue até setembro e o abrigo está preparado para receber até 35 pessoas. Serviço no SOS Cristão conta com atendimento 24 horas. Durante a permanência, os acolhidos recebem 5 refeições diárias: café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e chá da noite. No entanto, o acesso ao abrigo acontece diariamente entre 7 horas da manhã e 7 da noite. O espaço recebe pessoas que têm 18 anos ou mais de ambos os sexos, além de famílias acompanhadas de crianças e adolescentes e animais de estimação. O abrigo tem quartos adaptados para pessoas com deficiência. A população também pode colaborar. Quem souber de pessoas em situação de rua, pode acionar a prefeitura pelos telefones 153 da Guarda Civil Municipal, atendimento 24 horas todos os dias, ou pelo 11-4606-0437 do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
5h50. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da cidade, com a Cristina Helena, nosso Antônio Carlos Zilo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, na mesa de som, a Lainara Leandro Vidlin. Eu sou o Paulinho Maurício, anuncio Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí, e na sequência você tem o Zilo comandando o Cidade Esportiva, que vai estar trazendo aí as informações derradeiras desse jogo que está no finalzinho, faltando aí 2 minutos para o tempo regulamentar, e a Espanha vence a França por 2-0, só aguardar aqui os acréscimos da arbitragem, mas a Espanha com um pé na final da Copa 2026. Resultado final você acompanha dentro do Cidade Esportiva. Para você, uma ótima noite de terça-feira, até amanhã, se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ave Maria.
Boa tarde, irmãos e irmãs em Cristo Jesus e ouvintes da Rádio Cidade. Convido a todos a me acompanharem neste programa da Diocese de Jundiaí, a Hora da Ave Maria, que vai ao ar todos os dias neste horário, gentilmente cedido pela família Barranqueiros. Apresentamos para reflexão nesta tarde as palavras pronunciadas pelo Papa Leão XIV em sua audiência geral semanal. Disse o Santo Padre: na encíclica Mediator Dei, o venerável Pio XII escreve que a Igreja é um organismo vivo e por isso também no que diz respeito à Sagrada Liturgia, confirmando a integridade do seu ensinamento. Cresce e desenvolve-se, adaptando-se e conformando-se às circunstâncias e as exigências que se verificam ao longo do tempo. Em plena continuidade com este princípio, o Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium Sacrosanto Concilium, reconhece como seu dever interessar-se de modo particular também pela reforma e o incremento da liturgia. Com efeito, a Assembleia Conciliar reuniu-se com a finalidade de fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor as necessidades do nosso tempo às instituições suscetíveis de mudança, promover tudo o que pode ajudar a união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da Igreja. Naquele momento histórico, por volta de 1962, sentia-se fortemente a necessidade de uma renovação das formas rituais, mediante as quais, desde há séculos, a Igreja tinha realizado a glorificação de Deus e a santificação do povo cristão. Graças ao movimento litúrgico, amadureceu a convicção expressa sucessivamente por João Paulo II de que existe uma ligação muito íntima e orgânica entre a renovação da liturgia e a renovação de toda a vida da Igreja. A Igreja não só age, mas também se exprime na liturgia e aure da liturgia as energias para a vida. Portanto, para favorecer o acesso dos fiéis à riqueza dos dons da graça dispensados pela Sagrada Liturgia, a Constituição Sacrosanto Concilium indica uma fórmula muito eficaz. Com uma fórmula muito eficaz, o caminho a seguir. Ou seja, conservar a sã tradição e abrir o caminho a um progresso legítimo. O Papa Bento XVI indicou nesta declaração de intenções o programa de reforma dos padres conciliares, em equilíbrio com a grande tradição litúrgica do passado e com o futuro, observando que muitas vezes muitas tradições e progresso se contrapõem de maneira inadequada, enquanto na realidade os dois conceitos se integram. A tradição inclui ela mesma, de certa forma, o progresso. Como se dissesse que o rio da tradição tem em si também a sua nascente e tende para a foz. O concílio afirma a legitimidade desse progresso enraizado na autêntica tradição, distinguindo no seio da liturgia uma parte imutável, porque de instituição divina, das partes suscetíveis de modificação, que podem e devem variar no recorrer do tempo. Se porventura se tiverem introduzido nelas elementos que não correspondem tão bem à natureza íntima da liturgia, ou se tenham tornado menos apropriados. Mudanças deste tipo ocorrem constantemente ao longo dos séculos, a fim de permitir aos fiéis uma fecunda participação através das ações rituais no mistério pascal de Cristo, fundamento da fé cristã. Por conseguinte, o culto da Igreja encarnou-se nas formas culturais de cada época e foi capaz de as influenciar e até de as transformar. Assim, durante séculos, a liturgia foi um motor da evangelização. Hoje, é necessário renovar esta energia em continuidade com a autêntica e viva tradição católica, ou seja, segundo uma dinâmica destinada a introduzir os crentes na plenitude da verdade. Então, compreende-se por que motivo os padres conciliares recomendaram que a revisão dos ritos, quando corresponder a uma utilidade autêntica e certa da Igreja, seja sempre realizada, com a preocupação de que as novas formas, de certo modo, surjam a partir das já existentes. Para o bem de toda a Igreja, qualquer reforma deve ser sempre precedida de uma acurada investigação teológica, histórica e pastoral. Deste modo, o magistério conciliar convida a evitar a desorientação dos fiéis, dissuadindo qualquer pessoa de acrescentar, suprimir ou modificar algo por sua iniciativa em matéria litúrgica. O progresso evocado pela Constituição Conciliar não compromete de maneira alguma a comunhão eclesial. Pelo contrário, tenciona confirmá-la e favorecê-la. Por conseguinte, exorto todos aqueles que são chamados a preparar a celebração dos divinos mistérios, em particular os sacerdotes que exercem o ministério da presidência litúrgica, a manter sempre o respeito pelos textos e pelas normas da liturgia, que brota de uma atitude interior de disponibilidade e confiança em Deus, manifestando humildade perante a sua grandeza e sincera fidelidade à comunhão eclesial.